E nós estamos nesses dias vivendo experiências com Deus. Eu entrei naquele jejum de 40 dias, estamos quase no final. Meu estômago diminuiu, mas já recebemos 2 milagres lá em casa por esse propósito que nós fizemos. E eu vou testemunhar daqui a pouco sobre um deles, e o outro foi um milagre que aconteceu na igreja lá no Jardim Imperial. E nós queremos que você tenha isso em mente. A igreja fizemos, temos que ver a história, constatar o que Deus fez para nos ativar, mas olhar para frente. Diga para o irmão que está ao seu lado: olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente. Aleluia. Esse é o tema da nossa palavra de hoje, Ageu capítulo 2, verso 1 a 9. Como pastores e líderes, eu sei que o obreiro Cícero tem feito isso com muita intensidade. Tentar trazer os irmãos para essa realidade de olharmos para frente, não olharmos para trás, não ficarmos presos no passado, porque tem pessoas que elas querem trazer o passado para hoje, e ela vive amargurada, vive depressiva. Não realizei, não fiz, não consegui, perdi, a pessoa me prejudicou, rasguei, rompi, perdi a família, perdi isso. Aí ele fica depressivo. Já tem outros que pensam demais no futuro e traz o futuro para hoje, se torna uma pessoa ansiosa. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer isso, aquilo, e ele não para orar, para ouvir a Deus, para meditar no que Deus está fazendo hoje na sua vida. Graças a Deus que você veio, obrigado Jesus pela vida daqueles que vão viver hoje na PIB Imperial, Pedra 90, olhando para frente, como o profeta Ageu olhou. Ageu capítulo 2, verso 1 a 9. Ageu foi contemporâneo de Zacarias, na volta do cativeiro. Daniel, o profeta, estava lá no cativeiro babilônico. Aconteceu tudo com ele, cova dos leões e tudo mais. Ele estava lá diante do rei, e um pouco depois, esse grupo, né, de Zorobabel, Josué, que não é o Josué de Moisés, tá? É outro Josué, voltou para reconstruir o templo, voltou para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. E Ageu, ele vai profetizar justamente nessa fase. Quando você chega no lugar que está tudo destruído, minha irmã, o que você pensa? Chega naquela cozinha assim que está aquela panelaiada na pia, sujeira para todo lado, as crianças bagunçaram a sala. Meu Deus! Começa a organizar, sim ou não? Começa a limpar, começa a refazer a faxina. Lá em casa tem 3 moças que fazem trabalho de casa, mas a Giovana chega e já começa a ver coisa errada, porque nunca é 100%, olha, isso aqui está errado, está fora, não lavou direito e tal. Chegando em Jerusalém, estava tudo de pernas para o ar, e esse povo tinha que reconstruir do zero. Não é o caso aqui, aqui já existe uma plataforma, aqui já existe pessoas, aqui já existe pessoas que creem em Jesus Cristo, aleluia, e é isso que é suficiente para Deus fazer o milagre. Deus vai usar esse local, Deus vai usar pessoas, e nós vamos continuar crescendo para a glória de Deus. Quantos creem? Agora, não fica olhando para o passado demais, porque o passado pode nos prender e evitar e prejudicar o nosso crescimento, tá bom? Vamos olhar para frente. Ageu 2, 1 a 9, vamos ler esse texto para a glória de Deus. Em breve eu profetizo um data show. Vocês cantaram que tem que acreditar para Deus fazer. Eu profetizo um data show aqui num telão que vai ter aqui atrás. Ah, meu Deus, obrigado. Tem mais gente com fé aqui. Aleluia. Faz tempo que não tem data show aqui, e a gente sente falta. E aí vai ser projetado com letra maior, mas aí vai dar para ver. No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, seja forte, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram no Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo, pois assim como o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas que todas as nações e encherei este templo da glória, diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaô. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaô. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Curve sua cabeça nessa hora, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra, que é uma revelação para nossas vidas. E eu peço ao Espírito Santo que nos ajude a olhar para frente, a superar os medos, superar os fracassos, superar as decepções, superar, ó Pai, tudo aquilo que nos prende, e olhar para frente. Eu olho para frente, eu começo a ver o Senhor agindo em nossas vidas, poderosamente, fazendo milagres, fazendo curas, trazendo revelação, que será experimentado nesse novo ano, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, as pessoas não creem se elas não experimentarem. Esse é o problema do ser humano, ele precisa ver para crer. Parece que isso continua sendo uma vertente muito forte na vida das pessoas. Então a sua vida é o que eles estão vendo. Seja um exemplo no trabalho, seja um exemplo na célula, seja um exemplo no ambiente que você está, que o poder de Deus vai usar a sua vida para tocar na vida de outros. Quantos creem? E esses homens foram levantados por Deus, como Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, é um pouco depois, e também Zorobabel e Josué. Foram homens levantados por Deus para um propósito, para uma missão: reconstruir o templo de Jerusalém. Quão importante era o templo naquela época? Se hoje você vem à igreja, irmão, para você receber a graça de Deus, ouvir uma palavra, ser alimentado, sustentado para a semana, para ter essa provisão, imagina naquela época que Deus estava no templo. Era muito mais importante reconstruir o templo, a casa do Senhor naquela época. Só que à medida que foi sendo reconstruído, você lembra da história, parece que não era a mesma coisa do templo de Salomão. Claro que não era, era um novo templo, era uma nova estação, era um novo momento em que Israel estava vivendo. Mas mesmo assim é uma promessa: o prédio pode não ser o melhor, a estrutura pode não ser a melhor, mas a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Ei, não é físico, é espiritual. Não é físico, Deus começa a mudar a realidade. Pare de olhar para o físico e comece a olhar para o espiritual. Fala para o irmão que está ao seu lado: pare de olhar para o físico, pare de olhar para a feiura e comece a olhar para o espiritual. Isso é o que Ageu vai confrontar. Ei, vocês velhos que viram o primeiro templo, que viram a primeira casa, vocês lembram daquele tempo como é que era? E agora, vocês estão vendo esse novo templo? Não se compara, é bem diferente. Aquele era muito maior, aquele era mais suntuoso, e pior, roubaram todas as coisas do templo. Mas há uma promessa: o Senhor vai restituir tanto os bens quanto os recursos, quanto a glória dessa nova casa será maior do que a primeira. É preciso crer nisso, irmãos, que a sua família vai prosperar, que a sua família vai melhorar, que o momento que você está vivendo no trabalho, na casa, na família, em qualquer lugar, Deus vai fazer superar isso mais do que antes. Há 7 anos atrás nós estávamos aonde? Lá no Cochipó. E tem muitos irmãos que vieram de lá. 4 anos é pé da 90, né? Lá começou antes. Então nós olhamos para trás, puxa vida, lá, né, no Cochipó, perto da rodoviária, eram mais pessoas diferentes, e a gente vivia um movimento naquela época, encontro com Deus, muito mais encontro com Deus, e muito mais células. Sim, nós perdemos 70% das células na pandemia, e muito mais pessoas envolvidas, e tinha os cursos de liderança, tinha os cursos. Ah, pastor, vamos voltar para aquela. Não vamos mais, porque o que o Senhor tem para frente é melhor do que ficou para trás. Amém. Vamos crer nisso e vamos caminhar nessa direção, com base nessa palavra. E o povo estava enfrentando esse momento parecido, em que alguns velhos, uma geração anterior, estava olhando o prédio novo e falando: mas não é igual aquele. E a geração nova, pelo contrário: que lindo, que diferente, o prédio vai ser construído, nós vamos poder reunir, nós vamos poder fazer de novo as celebrações das festas anuais, das celebrações no santuário de Deus, os sacrifícios pelo perdão dos pecados e tudo mais, e eles estavam contentes. Eu peço isso, Senhor Deus, que esse espírito de alegria inunde a vida de cada um de nós, que esse espírito de ânimo, de fortalecimento, inunde a nossa vida, para olharmos para frente. Então, nessa história, irmãos, após o templo começar a ser reerguido, né, o povo, alguns desanimam, porque não era a mesma glória de antes, mas Ageu se levanta para incentivar, para olhar para o futuro, olhar para o que Deus já tinha feito e vai fazer, que era glorioso para manifestar o poder de Deus. Então Deus, irmãos, Ele não entra na igreja para que ela fique presa no passado. A gente que é muito metódico, processo, pastor, como que faz para mim crescer mais rápido, para mim romper, para mim conseguir avançar e prosperar? Não tem uma receita. O segredo é você se agarrar a Deus, e aonde Ele te levar, você vai. Aonde Ele te conduzir, você vai respondendo, ouvindo e sendo conduzido. Quantos estão entendendo a palavra? Ageu 2:2 diz assim, que Deus, Ele fala ao profeta: pega os remanescentes e libera a palavra para eles nessas questões. Vocês viram a glória do passado? Como é que está hoje? Preste atenção no que Deus fez. Parece que não é nada, mas Deus vai fazer ainda mais na vida de vocês. Esse é o primeiro sermão que Ageu dirige para aqueles líderes, e ele usa a pessoa seu, você, 3 vezes. Irmãos, o que você está vendo aqui é uma questão individual sua e Deus. Tem pessoas que olham para a situação, olham para a igreja e falam: ixi, eu não quero fazer parte disso não. É cansativo. Olha o trabalho que nós tivemos para montar a feira, olha o trabalho que nós tivemos para pintar o prédio, só vê o trabalho, mas não vê Deus agindo por trás disso. Eu vejo Deus agindo em cada coisa que eu faço na igreja, em cada pessoa que eu encontro, eu falo: Deus vai agir na vida dessa pessoa. Eu sei que cada vez que você vai para a célula ali, você sabe, Deus vai falar hoje neste lugar. Eu vejo a foto das células, eu fico espantado, parece um culto, é muita gente, 15, 20 pessoas, é ou não é? E Deus está abençoando as células aqui, irmãos. Vocês não estão vendo, mas Deus está prosperando as células, Deus está prosperando os ministérios, e essa igreja vai crescer mais e mais. Primeira coisa, irmão, nós temos que identificar as causas para que nós possamos reconhecer e avançar. Uma das causas que está atingindo a vida das pessoas é o desânimo. Diga desânimo. Ah, pastor, não sei se vai dar certo, né? Já tem muita coisa para fazer, já tem muita atividade, já tem muita. Você quer que a gente dê mais tempo para a igreja, como se eu já tenho um monte de coisa para fazer? Você quer que eu esteja envolvido com a obra de Deus, mas como se eu já tenho um monte de coisa para. Sempre vai ter, viu? Nunca vai falar assim, ah, hoje eu estou livre para estudar a lição, hoje eu estou livre para fazer algo. Não vai ter, porque a gente vai estar sempre ocupado com alguma coisa, alguma prioridade. Inclusive, uma delas é a internet, o celular. Nós temos tanta coisa. Será que Deus está falando na internet agora? Não. Mas a gente está conectado. A gente está vivendo a internet. Ei, você não vai vir para a igreja para ver um sermão que foi feito pela inteligência artificial. Você veio para ouvir o Espírito Santo falar com você. Tenha essa expectativa no seu coração. Ah, mensagem bonita, não é só bonita, ela é para mim. Eu preciso dessa palavra. Quantos creem? Todos nós precisamos, irmãos, deixar o passado e olhar para frente. E esquecer aquilo que está nos perturbando lá atrás. O povo de Israel lamentava o quê? O velho templo era melhor. Salomão tinha construído o templo. E estavam perdidos. Isso pode causar desânimo, sim ou não? Tem pessoas na igreja, irmãos, que só vivem para reclamar e murmurar, é 30%. E ele não dá ideia, só dá ideia depois que acontece. Eu já passei por isso. Você vai ter que ter paciência, viu, Cícero? Eu sei que você já tem, mas você vai ter que ter mais. A gente vai fazer um projeto, uma obra na igreja, o camarada não vai, não participa, não vem, de repente, ah não, mas se a gente comprasse lá, sim, pastor, seria mais barato. Falei, mas o que você não falou antes? Agora é tarde, já estamos fazendo. Não, mas no dia que tiver um projeto assim, assim, assado, aí eu entro nesse plano. Eu passei isso na chácara, muitas vezes. A gente, pastor, mas por que você não fez isso? Ué, o que você não falou antes? Eu falei, nós vamos para a chácara fazer esse e esse serviço. Chegava lá, ah, pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Então, entre agora naquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Fala para o irmão que está ao seu lado, entre junto naquilo que Deus está colocando em sua mão. A comparação com o passado, irmãos, ela faz você ignorar as bênçãos de Deus, que Deus tem para nós. Ah, já está bom assim. Ah, desse jeito está bom. Ah, dessa condição já está bom. Não vai melhorar se você não esquecer o passado. Não podemos ficar olhando para trás, mas devemos fazer o que Paulo disse lá em Filipenses 3, 13 e 14. Coloque para nós, irmã. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e você também tem. Você quer prosperar, você quer ver crescer, você quer que essa obra avance, você quer que aquilo que você semeou produza fruto, você quer que aquilo que você tem falado comece a acontecer na sua vida, e Deus vai dar esse tempo. Mas pare de olhar para trás, esqueça o passado e comece a olhar para frente, porque você vai ter falhas, você vai ter limitações, você pode viver só sofrendo as mágoas do passado, mas aprenda a liberdade e aprenda a perdoar. Eu aprendi isso. Quantas decepções com pessoas. Pessoa me garantiu que ia me dar um emprego, depois não me deu. Patrão falou que ia aumentar o salário, depois não aumentou. Parece que ia sair o negócio e não saiu. E a gente fica naquela amargura. Não, vamos para frente. Vamos olhar para aquilo que Deus tem. E outra, problemas. Problema que a gente tem, focar nas falhas. Focar nos defeitos. Focar naquilo que está errado. Só vê o copo meio vazio. A igreja estava vazia, pastor. Estava? Eu não estou vendo, estou vendo meio cheia. Ah, mas isso aqui é natural. Eu estou vendo o espiritual. Eu estou vendo Deus trabalhando sementes aqui. Deus trabalhando pessoas e o coração delas para em momento certo, pá, a palavra produzirá efeito. Deus vai mandar pessoas para você. Você está preparado para discipular essas pessoas? Você está preparado para cuidar delas? O Senhor vai mandar mais pessoas e está preparando um exército de discipuladores. Nós vamos ungir novos discipuladores dessa igreja no próximo retiro dos discipuladores. Já o pastor, o obreiro Cícero já está nos indicando pessoas que são chaves, porque nós trabalhamos em grupos pequenos, no discipulado de microgrupo, onde ali você pode ter um ambiente saudável para crescer e avançar. Quantos querem isso? Isso é olhar para frente, isso é esquecer o passado. E Zacarias 4:10, ele vai alertar você que fica olhando para as coisas pequenas, justamente para isso. Zacarias 4:10 diz assim: pois quem despreza o dia dos pequenos começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aquele 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Ei, o Senhor está vendo as mínimas coisas que são feitas nesse lugar. Eu já passei por isso, meu irmão, minha irmã. Você acha que o meu começo foi grande? Será que meu ministério era grande? No início não, era eu e violãozinho. Era eu e uma célula. Era eu e uma casa de núcleo de estudo bíblico, obreiro Cícero. Você sabe o que é o NEBS. Mas Deus faz prosperar, sim ou não, Gislaine? Você já viu isso? Deus abençoa, Deus multiplica, Deus traz vida, Deus traz milagre, mas você fica olhado nas coisas pequenas. O prumo é uma ferramenta usada para fazer o quê? Nivelar. Quando a parede está torta, com certeza precisa do prumo para ajustar essa parede. Quando o pedreiro está levantando os tijolos, ele coloca aquele pêndulozinho, né, que tem pendurado numa corda um peso e vai ficar paralelo à parede ali, mostrando, ó, está torto para cá, está torto para lá. E aí ele vai ajustando a coluna, ele vai ajustando os tijolos, ele vai ajustando a estrutura para que ela cresça reta. Zorobabel estava com certeza com um prumo naquela ocasião, ajustando as paredes, fazendo as coisas alinharem, e o Senhor está ajustando a sua vida. O Senhor está colocando um prumo na sua vida. Talvez você não está entendendo, puxa vida, pastor, que momento diferente eu estou vivendo. É porque Deus está ajustando você. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus está te ajustando. E eu recebo o ajuste de Deus, viu? Eu recebo, às vezes é uma pancadinha com martelinho, mas às vezes é uma pancada mais forte. Mas eu vou dar certo, eu creio nisso, em nome de Jesus. E você tem que crer também. E a terceira ferramenta que tem parado a obra é Satanás. Ele tem desanimado, ele usa essa ferramenta muito poderosamente para falar: olha, para, não vai dar certo. Ele vai fazer o máximo, irmãos, para prejudicar a obra de Deus nesse lugar, como disse o obreiro Cício. Você acha que o inferno está feliz com essa igreja aqui? Você tem um inimigo poderosíssimo nesse lugar, que é o Satanás e seus anjos, seus demônios. Por isso que não vai para frente muitas vezes, porque ele está aqui na porta. Por isso nós temos que repreender e declarar, bate em retirada toda ação do inimigo nesse lugar, amém? Bate em retirada da célula toda ação de Satanás, semeando o quê? Mentira no coração, na mente das pessoas. Porque existe uma atmosfera, existem principados, existem potestades atuando para tentar impedir o avanço da igreja e da luz. Mas onde você estiver, você vai ser luz. Amém? onde você estiver, você vai expulsar o inimigo da sua vida, da sua casa, e assim a estratégia de Satanás vai falhar na sua vida. Nós não podemos ignorá-lo. Ah, pastor, não fala isso não, eu vim na igreja para ouvir sobre Deus. Lá vem ele falar sobre Satanás. É que está na Bíblia, é que Jesus foi tentado, é que os discípulos enfrentaram oposição na igreja primitiva, é que ele quer trabalhar por isso, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas você tem que crer nessa palavra, você tem que declarar essa palavra. Eu declaro isso o tempo todo e oro para isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus esquemas. Paulo, o apóstolo da graça, falou: cuidado com o inimigo, vigia, porque ele vem para destruir. Nós não podemos ignorar os esquemas que ele está atuando aqui para destruir esse lugar, meu irmão. Ele quer separar, ele quer dividir, ele quer causar confusão. Isso foi em toda a história da igreja e não vai ser diferente aqui, mas o Senhor é por nós, amém? Fique conectado com o Espírito Santo. Não, o seu inimigo não é o pastor, o seu inimigo não é o seu irmão, seu discipulador, seu professor dos teens. Hoje nós vimos a lição do amigo, né, da amizade, no curso de maturidade. Aí eu falei: olha, domingo que vem é prova. Ah, pastor, mas aí você não está sendo amigo nosso. Que amizade é essa? Avaliação. Irmãos, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, que você saia desse lugar, e o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida, pois ele foi desmascarado, amém? Não ignore os ardis dele, não ignore o que ele está fazendo, mas use a palavra de Deus, como Jesus usou ali na tentação do deserto, para repreendê-lo e afastá-lo da sua presença. Nós oramos há duas semanas atrás, eu e a pastora Giovana, por um irmão que estava sofrendo. Esse irmão, Jonathan, da mídia lá, ele estava chegando, passando 180 quilos, e ele falou: pastor, estou sofrendo muito, minhas pernas doem, eu não consigo fazer as atividades, não consigo trabalhar, estou fazendo um curso de protético e está difícil. Chorou na nossa frente. Eu falei: mas o que você já fez? Olha, já dei, fomos no postinho já um tempo atrás, dei entrada, falei que eu preciso da cirurgia, mas não saiu nada. Nós oramos, irmãos, naquela semana Deus liberou no reino espiritual milagre na vida dele. Ele vai fazer a cirurgia bariátrica para a redução e melhorar a saúde e a condição física dele. Há pessoas, irmãos, perto de nós que precisam de oração. Chegou o tempo de nós fazermos isso e o milagre acontecer, Cícero. Porque a fé de muitos tem aumentado. E ele falou: pastor, glória a Deus, eu vou acelerar aqui os meus exames, mas logo, logo eu vou fazer a minha cirurgia e eu vou poder, o ano que vem, em março, sair de férias já mais magro, e ter uma qualidade de vida melhor. Diga glória a Deus. Esse é o primeiro milagre que eu queria contar. Irmão, Satanás não pode contra o povo que ora. Satanás não pode contra você quando se posiciona na sua casa. Minha irmã, meu irmão, não deixe o barco entornar, não deixe a água entrar no barco, não deixe as coisas, a peteca cair. Tome atitude. Ah, pastor, não sei, esse curso está difícil. Chega final de ano, começa essa choradeira. O curso está difícil, acho que eu vou parar. Não, para não. Vou desistir? Não vai desistir, não. Não aguento mais isso? Aguenta sim. Pede forças para o Senhor. E o Senhor Deus vai te fortalecer. E você vai chegar no final do ano e vai contar a vitória para a glória de Deus. Quantos creem? Eu quero ser curado do desânimo. Eu sei que você também quer. Eu quero ser curado da paralisia. Eu sei que você também quer. Eu quero ser curado de não ver as coisas prosperar. Quantos querem? Depois de identificar, irmãos, essas causas, agora é hora de realmente aplicar o que os versículos nos falam. Ageu disse para Zorobabel, que era o governador, e para Josué, o sumo sacerdote: "Sê forte, declara, Sê forte, Josué, sê forte, Zorobabel. Todo o povo da terra, seja forte. Trabalhar, porque eu sou convosco, declara o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz convosco quando saíram do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Aleluia, glória a Deus. O rabalabaxica andarabás. O Espírito Santo continua aqui. Ele está na sua vida, Ele está na minha. Isso é o que, irmãos, me faz ficar de pé, é o que me faz levantar, é o que me faz não desistir, e eu buscar a palavra, buscar a disciplina, buscar estar com meu pastor, meu discipulador, e buscar envolver com aquilo que Deus está fazendo. Sejam fortes, o Senhor está nesse lugar, seja forte, quer também dizer corajoso. Tem pessoas que têm um potencial enorme, mas ele fica parado. Tem pessoas que sabem fazer diversas coisas e ajudar na igreja, mas fica parado. Eu vejo que as irmãs trabalham muito, se esforçam, sempre estão envolvidas, fazem tudo com qualidade, e é isso que precisa. Dedicação, trabalho, o Senhor está vendo isso e multiplicando. A pastora Giovana agora está fazendo calcinha e entregando na cesta básica da igreja, porque ela notou e percebeu que muitas irmãs pobres, carentes, não têm roupa íntima, usa sempre a mesma, tem uma, duas. Eu queria ver se ela podia fazer umas cuecas que a gente pega carona também nessas. Lá em casa as meninas estão tudo usando a mesma estampa da calcinha do ursinho. Aprendeu a fazer, irmãos, na máquina de costura, e agora pegou gosto, e está falando em comprar uma máquina melhor agora. Eu falei, ixi, o trem está ficando sério. Quantas ideias, irmãos, para ajudarmos as pessoas, fazermos conexão e abrirmos um diálogo. No trabalho, eu sei que você sabe mais que os outros, Jonathan, ensina alguém novo lá, você vai ver que essa pessoa vai ser grata a você, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua escola. Isso vai abrindo as portas para aquilo que Deus vai fazer, amém? São oportunidades, seja corajoso, você tem potencial, você tem qualidades, que às vezes estão enterradas na gaveta, mas o Senhor te trouxe aqui para revelar isso, para trazer a luz, trazer à tona, e o reino de Deus é que vai ganhar, não é para pessoas que você está fazendo, é para Deus, amém? E Deus tinha um propósito aqui, irmãos, com Ageu, edificar aquele templo, terminar aquele templo, e agora que eles estavam vivendo nessa terra, que era a terra prometida deles, retornaram do cativeiro, era uma bênção, eles voltaram para casa, eles estavam perto de casa, tinham condições de fazer o melhor para Deus, estavam chorando lá na prisão, no cativeiro, agora estão livres, e aí começa a reclamar. Parece aquele irmão que vivia numa cachaçada no final de semana, aquela coisa, gastava R$200, R$300 cada vez que ia, e passava o final de semana encachaçado, chegava segunda-feira, estava de ressaca. Hoje, irmãos, quando você fala para vir, vamos lá para a igreja para pular um pouquinho, já estou cansado. Rapaz, vigie, você passava a noite em clara, meu filho, você passava a noite em clara e até tarde, minha irmã, quando você era do mundo, e agora não tem mais. Canseira, cansado, não dá, desculpa, diga misericórdia. O Senhor nos chama a trabalhar, mãos à obra, coloque a sua mão, coloque a sua fé, coloque a sua disposição para trabalhar, isso significa completar, terminar, realizar aquilo que Deus já começou. Ele nos chama para isso, eu não posso parar. Às vezes eu canso também. Aí eu vou descansar, vou dormir, vou renovar, vou tomar banho na piscina da chácara. Na segunda-feira, volto na terça-feira mais animado. Você tem esse equilíbrio também? Você sabe descansar na hora certa ou quer descansar no domingo à noite, dormindo no culto? Não é hora de descansar, não. Você passou 2 horas lá pulando na frente do Flamengo, agora você chega aqui e não tem energia para nada? Aí, ó, já manifestou. Mãos à obra, o Senhor te renova, Ele te envia de volta, te dá um propósito específico. Eu fico pensando assim, pastor, por que que tem gente que ele sabe o que que tem que fazer, mas não está fazendo, está desanimado? Eu não sei. Qual que é a ideia dele, de uma igreja? Para mim, igreja é isso aqui. Os povos reunidos, o povo estudando a Bíblia, nós estamos estudando no discipulado, o povo evangelizando, eles estão na célula, o povo trazendo crianças, cuidando delas para que o mundo não arrebate, é isso que nós estamos fazendo. O que mais que nós podemos fazer? Me traga essa ideia que eu vou abraçar. Mas se é isso que Deus colocou nesse lugar, continue fazendo com todas as suas forças. O método de Jesus não mudou. Ide, fazei discípulos. Como? Me fale. Qual que é a sua forma de fazer discípulo? Tem outra? Que eu sei, não tem. É andar junto. Então fique perto do seu obreiro. Fique perto da sua obreira. É aqui que Deus vai mandar a bênção sobre a sua vida. Não tema. Trabalhem, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele não manda recado, Deus não mandou anjos, Ele vai, Ele próprio com você, te fortalecendo e te guardando. Ezequiel, Êxodo 33, 14, coloque para nós, irmã, diz assim: a minha presença irá convosco, e eu vos darei descanso. Aleluia! Não tema o caminho, não tema a caminhada, pois Deus está do seu lado, Ele está conosco, o Espírito do Senhor está conosco. Quando o anjo trouxe a notícia para Maria, o que, que ele disse para ela? O anjo foi até ela e disse: salve, ó agraciado, o Senhor é convosco. Deus está nesse negócio, irmão, de prosperar você. Deus está nesse negócio de fazer romper a sua vida no sobrenatural. Deus está nesse propósito, basta que você direcione o seu coração, a sua mente para Ele. O próprio Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Aleluia! Irmãos, não tema, mãos à obra e seja forte, o Senhor é contigo, o Senhor vai à sua frente, te guardando, te protegendo e te livrando, para que você possa executar a obra que foi começada. Aleluia! Quem está comigo nisso? Quero chamar o ministério à minha frente, e nós vamos orar com uma oração poderosa. O Senhor vai renovar você, vai tirar o desânimo, vai tirar todo o cansaço físico, emocional, espiritual, que nós precisamos de cura. Eu preciso de cura, você precisa de cura, o Senhor precisa descer sobre nós a unção nova, porque senão nós não vamos continuar conseguir avançar. O Senhor quer derramar sobre nós a unção de renovo espiritual, para você se inclinar para frente. O Senhor está mostrando o objetivo, está mostrando o propósito, você entendeu, agora basta que o Espírito Santo toque na sua vida. Você, irmãos, não pode trazer o passado para frente, para hoje. Você não pode restaurar a história que já aconteceu de volta para hoje. Mas você pode abraçar a história que Deus tem para você para frente. Ah, mas é complicado. Não é complicado não, quando Deus quer, Ele faz. O povo estava no cativeiro, Ele trouxe de volta. O povo não tinha recurso, ele proveu. Quando vieram os Sambalates e os Tobias, como disse o obreiro Cícero, Ele repreendeu. Eles venceram pela palavra, pelo sangue e também pela espada. O Senhor vai lutar por nós para frente. Olhe para frente. O Senhor tem dias de glória, dias de bênção para nós, quando você está no lugar certo, com Cristo no centro da sua vida. A Giovana vinha sofrendo há muito tempo com um problema de coluna. Alguns irmãos que estão mais perto já acompanharam isso. E, irmãos, chegou umas duas segunda-feiras para trás. Agora ela está de férias. Ela estava praticamente travando. Quem já teve esses casos em família, eu acompanhei, sabe como é que é terrível a dor. Nós acompanhamos o irmão Jair lá do Chapéu, ele ficou numa situação terrível. Nós já tínhamos feito fisioterapia, melhorou um pouco, mas depois voltou, porque o osso ele precisa de fortalecimento. E nós já não sabíamos mais o que fazer. Aí o irmão Otacílio indicou uma clínica para a gente ir, lá onde ele foi receber o tratamento. Chegamos na clínica, estava muito cheia, não tinha vaga para aquele dia que era urgente. Nós já tínhamos feito a experiência de levar ela para o pronto atendimento. O que, que eles fazem? Dão um remédio para parar a dor, aí você vai embora. Depois volta, depois de 3 dias, está de novo a dor, não resolve. Essa clínica estava cheia, ela falou, não tem jeito, eu vou ter que ir para outro lugar. E nós buscamos direção de Deus para o tipo de especialidade que o irmão tinha indicado, que era quiropraxia. E aí ela procurou, Deus direcionou, falei, vamos nessa clínica. E fomos lá perto do Jardim Cuiabá. Deus usou a mão dessa médica lá, e na mesma hora tirou a dor da coluna, da perna, de tudo, voltando ela no lugar. Ah, mas foi a medicina, foi, mas Deus indicou. Ah, mas vocês tiveram que pagar, mas Deus trabalhou direcionando a pessoa. Eu creio nisso, assim como a oferta que você fez aqui, para o pastor Filho. Eu creio que ele também vai receber o milagre através da medicina, vai ser curado, assim como a minha esposa ainda está em tratamento, ainda está fortalecendo, porque não é só uma vez, várias sessões, mas no primeiro dia ela já saiu restaurada. Quantos creem no Deus que faz milagres? Quantos creem no poder sobrenatural de Deus? Deus já está fazendo milagres, irmãos. Deus já está agindo, direcionando você para um lugar certo, para as pessoas certas que vão cuidar da sua vida, que vão te amparar, que vão te direcionar, que vão fazer com que você rompa, com que você saia dessa condição que você está. Se você crê nisso, fique de pé nessa hora. Eu vou orar e vou pedir que o Espírito Santo, assim como Jesus orou e pediu que o Senhor Deus manifestasse na vida dos discípulos, eu vou pedir que Deus manifeste na sua vida e o milagre vai acontecer. Assim como aconteceu na vida da pastora Giovana e na minha, assim como aconteceu no Jonathan, assim como aconteceu em muitos testemunhos que nós estamos vendo lá no nosso prédio dessa campanha de 40 dias, você também vai ser tocado por esse milagre, pela graça de Deus. O Senhor Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas você pode, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oh, rabalabaxeca, rabas, comece a orar, comece a declarar isso enquanto nós cantamos esse cântico. Você vai buscar essa revelação de Deus. Pai, eu preciso dessa ativação na minha vida espiritual. Eu creio que é um momento profético.